Boa noite. Vamos orar nessa gloriosa noite maravilhosa. Hoje eu quero falar de um assunto que eu acho de extremo valor para nós. Precisamos compreender de todo o nosso coração, e vamos ver isso na Bíblia, que Jesus não é uma religião. Não é. Nós vamos entender que a religião é o oposto daquilo que Jesus veio fazer. Por que que isso é importante? Porque se você não compreender que a religião traz doutrinas e conflitos para a sua fé, muitas vezes você vai ficar enroscada nisso. As pessoas rejeitam Jesus inúmeras vezes, porque ao invés de nós mostrarmos Jesus para elas, nós mostramos uma religião. E Jesus não é uma religião. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Então, quem você é? Qual é a sua identidade? Nós somos família de Deus. Nós somos filhos, filhas do Senhor. Quem chamou os apóstolos de cristãos foi lá na Antioquia. Eles não se autodenominavam cristãos. As pessoas olharam para eles e falaram: vocês se parecem muito com Jesus, você parece muito com Cristo, você é um cristão. Parecido, um Cristo menor, parecidíssimo com Jesus. Ah, ele é um cristão, ele parece com Jesus. Ótimo, amém. As pessoas precisam olhar para nós e ver que realmente somos a imagem de Cristo. Mas você tem que saber que você é filho de Deus, você é filha de Deus, que hoje vivemos em um reino inabalável. Aonde está esse reino? Dentro de nós. E Deus, ele conta com você e comigo, com o seu entendimento, para que ele, por meio da vida de Cristo que está em você, toque pessoas. A nossa vida, ela é muito preciosa. A sua vida tem muito valor. Quantas pessoas hoje, nesse mundo, não conhecem a respeito de Cristo no sentido de entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a verdade. O Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, ele é incompleto. Porque no Antigo Testamento, as profecias foram dadas. Que profecia? De que um dia o Salvador viria. De que um dia tudo seria restaurado, tudo que foi perdido no Jardim do Éden seria restaurado. Então, o Antigo Testamento é recheado de profecias, mas se Jesus não tivesse vindo, seria incompleto. É por isso que nós temos que entender o poder da morte de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus. E quando você começa a entender isso, você é muito mais profundo do que você poderia imaginar. Não é? A religião, por mais que ela possa tentar mudá-lo, ela não pode te dar a vida eterna. Vida eterna só Jesus dá, ninguém mais. A religião vai tentar mudar você e a mim por fora. Ela vai tentar dizer para você: você tem que andar assim, você vai ter que falar assim, você vai ter que fazer assim. Mas isso não leva você para o céu. O que leva você para o céu é nascer de novo. Temos que nascer de novo. Você tem que entender que o novo nascimento é a porta para o céu. É sair da morte e entrar na vida, literalmente. Tudo que eu fiz durante mais de 20 anos da minha vida, eu nasci de novo, eu tinha quase 28 anos de idade. Isso há muito tempo. Naquele dia, eu saí da morte para a vida. E tudo que eu fiz, eu estava morta. Não tem valor, não tem peso. Porque eu nasci morta e caminhei por 28 anos nessa morte. Até que um dia eu conheci Jesus e saí do caminho da morte que me levava para o inferno e entrei em outro caminho que me leva para o céu. Isso tem que ficar muito firme no seu coração. Por quê? Porque é Ele o Salvador, é Ele o Senhor. Então vamos orar nessa noite e você vai entender, lendo comigo a Bíblia, o que Jesus falou a respeito da religião. E como que a religião, ela é o oposto do que Deus tem para nós. O mundo está repleto de religião. Religião significa religar a Deus. Só que quem vai fazer a conexão entre o homem e Deus é Jesus. Não é uma religião. O diabo foi muito esperto. Ele colocou rapidamente, quando lá no Jardim do Éden, Deus matou um animal, derramou o sangue de um animal, cobriu a nudez de Adão e Eva e mostrou para eles que assim, era daquela maneira que o Salvador viria. Iria cobrir a nudez dele. O próprio Deus veio a esse mundo, na pessoa de Cristo. O Filho de Deus veio. Ele também é divino. Ele é Deus. Jesus, Filho de Deus, é Deus. Tem a mesma divindade do Pai, a mesma divindade do Espírito Santo. São três pessoas com funções diferentes. Hoje, quem está conosco aqui não é Jesus. É o Espírito Santo que está conosco. Onde que está Jesus? Está assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais. É por isso que nós oramos ao nosso Pai Celestial. Quando você adora a Deus, automaticamente está adorando todos eles. Para quem que eu oro? Eu oro ao meu Pai Celestial. E quem me deu acesso para eu orar ao meu Pai Celestial? Jesus me deu esse acesso. Hoje eu posso entrar na presença de Deus. Eu tenho a mesma natureza do meu Pai. Nós temos uma nova natureza. E é isso que você tem que entender, uma nova natureza ensinável. E o Espírito Santo, ele quer orar por você, ele quer dar a cola para você. Quando você ora em línguas, o diabo não entende que você está orando. Quando você ora em línguas, a sua alma fica de fora, por isso que ela não gosta. Ela não entende o que você fala. Nem os anjos entendem quando você ora no Espírito. Mas a oração em línguas edifica o homem interior. A oração em línguas, ela edifica a sua fé. Quanto mais você orar no Espírito Santo, mais revelação da palavra, mais entendimento você vai ter. Então, qual é a pessoa mais interessada que você não ore em línguas? O diabo. Que não quer que você ore em línguas. A oração em línguas traz revelação da palavra. E isso é algo que nós temos que entender em profundidade. Todos os acontecimentos estão nos dizendo que a volta de Jesus não vai demorar muito, muitos anos. Mas tem que acontecer muitas coisas antes dele voltar, que ainda não aconteceram. A manifestação do anticristo é uma delas, ele não se manifestou ainda. O sistema do anticristo já opera no mundo, mas ele não se manifestou ainda. E vai se manifestar. Então, quando a igreja enxergar o anticristo, ela já sabe. A volta é iminente de Jesus. São as semanas de Daniel. 7 anos. Então, 7 anos, 3 anos e meio... Vai aparentemente tudo muito bom, mas os 3 últimos anos e meio vai ser de muita tribulação. Mas no final daquela semana ele vai voltar. Então nós temos que ter em mente os sinais proféticos. Mas onde estão tudo isso? Onde estão essas profecias? No Antigo Testamento, ele já contou tudo lá. E nós temos que entender que vai acontecer. E ele não nos enganou. É por isso que a nossa vida não está nesse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. As enfermidades podem chegar até mim, mas Jesus venceu cada uma delas. Estamos em um corpo terreno, um corpo adâmico, um odre velho. Mesmo que meu homem exterior esteja se corrompendo dia após dia, meu homem interior está se renovando. E Paulo disse que o segredo dele ter tanta revelação é que ele orava mais em línguas do que todas as pessoas. Então, nessa noite, vamos ver que Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Ele é a vida eterna. Ele é a vida de Deus. Ele é a manifestação de Deus. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. E ele veio. Por que que ele veio? Porque se ele não tivesse vindo, ninguém seria salvo. Então eu gosto de pensar o seguinte, que lá no Jardim do Éden, ele me amou. Ele me enxergou nessa geração e me amou. E veio me buscar. Como ele enxergou você. Ele sabia que você estaria nessa geração. Ele veio lhe buscar. Ele não deixou você entregue à morte. Ele venceu a morte. Então vamos nessa noite entender a profundidade e ter a vida de Deus em nós, por meio do novo nascimento. Nós expulsamos demônios porque cremos em Jesus. Oramos em línguas porque cremos em Jesus. Oramos com os enfermos porque cremos em Jesus. Se bebermos alguma coisa mortífera, nenhum dano vai nos causar. Porque este é um sinal daquele que crê em Jesus. Então, o diabo gosta de mentir para você e para mim, dizendo que a nossa oração não funciona. Ele diz para você, não ore, a sua oração não funciona. Ele está mentindo, porque a Bíblia me garante. Aquele que crê em mim expulsa demônios. Aquele que crê em mim fala em outras línguas. Aquele que crê em mim, ele ora. Somos sacerdotes e reis. O que um sacerdote faz? Ele ora. Então vamos orar nessa noite como sacerdotes. Vamos, inclina sua cabeça. E nessa noite pensa no poder da vida de Deus que está dentro de você. Pensa no que Deus quer fazer por meio de você. Pensa que a sua vida não está entregue nas mãos de homens, a tua vida está nas mãos de Cristo. Pensa que você não é uma mulher solitária, nem um homem solitário. Que o Senhor está com você e Ele te ama. Ele quer resolver todas as coisas para você. Meu Pai, nessa noite te agradecemos. Temos uma palavra firmada no céu. Muito obrigada por esta noite tremenda, noite de avivamento, noite onde cada pessoa que está comigo, Pai, que ela sinta o coração pegar fogo nessa noite, que ela sinta, Pai, que ela não está sozinha, que ela sinta que o Senhor está olhando por ela, que os teus olhos estão sobre ela. Que ela saiba nesta noite, Pai, que existe poder de Deus liberado para ela, poder de Deus liberado para ela, que toda artimanha de Satanás é nada, toda astúcia dele, todo cenário que mentiroso de Satanás diante dos nossos olhos, Pai, nessa noite sejam destruídos, queimados. Muito obrigada pelos teus anjos acampados ao nosso redor. Muito obrigada porque podemos deitar e dormir a noite inteira em paz. Nós podemos dormir em paz a noite toda. Nós podemos deitar e dormir em paz. Em perfeita paz, maravilhosa paz, gloriosa paz, sem medo, sem temor. O perfeito amor do Pai lançou fora todos os medos e todos os temores. Obrigada porque não somos aprisionados no medo. Jesus venceu o medo. Obrigada pela nossa mente iluminada nessa noite. Os olhos do nosso coração iluminados. Obrigada pela força do Teu Espírito Santo em nós. Obrigada pela palavra revelada ao nosso coração nessa noite, Pai. A Tua palavra é revelada a nós nessa noite. Não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é poder. Obrigada pelos milagres, Pai. É Tua vontade curar nessa noite. A Tua vontade é curar nessa noite. E nós te agradecemos pelas curas que estão acontecendo agora, nesse exato momento e durante todo o decorrer, Pai, da reunião. As curas permanecem acontecendo. E nós teremos, Pai, bons testemunhos disso, das curas acontecendo durante a leitura da palavra, para que só o teu nome seja glorificado. Amém. Oh, aleluia. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mateus, capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Então, nessa noite, eu quero que fique muito claro para você que Jesus não é uma religião. A Bíblia diz que nós não fazemos parte de uma religião. A Bíblia diz que nós fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. No dia que eu nasci de novo, eu entrei para a família de Deus. Então, eu pertenço a quem? A família de Deus. Mateus 5, a partir do versículo 17. Então, eu comecei dizendo que o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, é incompleto. Porque no Antigo Testamento, os profetas, tudo que você lê no Antigo Testamento, linha por linha, cada versículo, por trás, ele traz Jesus. Você tem que encontrar em cada versículo do Antigo Testamento a pessoa de Cristo. Porque todo o Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Apontava que todas as profecias estariam sendo cumpridas em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é o coração de Deus, é o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade perdida. É um plano completo, de Gênesis e Apocalipse, é um plano completo. Apocalipse é um livro de julgamentos. Por isso que a pessoa que escreveu Apocalipse era o apóstolo do amor. Porque para ter julgamento e falar sobre julgamentos, tem que andar em amor. Tem que estar cheio de misericórdia. Tem que ter o coração cheio de amor. E nós temos que entender isso. É por isso que oramos no Espírito. É por isso que lemos a palavra. É por isso que pegamos essa palavra para mudar a nós mesmos. Todas as vezes que eu pego a Bíblia, ela é um espelho para mim. Eu nunca me esqueço de todas as vezes que eu leio a palavra. Eu já falei isso para vocês, acho que inúmeras vezes. Vou falar mais uma vez. Aquele conselho que Paulo deu para o jovem Timóteo, um jovem pastor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele disse: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Fazendo assim, cuidando de você, de praticar a doutrina para você. Você ora em línguas, Timóteo, você jejua, você medita nas profecias. Você pratica e anda no amor. Fazendo assim, você salvará tanto a você mesmo como as pessoas que estão te ouvindo. Então isso é a sua vida. A Bíblia não é uma coisa vã para nós. Deus jamais iria nos deixar nas mãos de uma religião. Ele nos deixou nas mãos da terceira pessoa que compõe aquela trindade, o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que irá guiá-los a toda verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, nessa noite, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, não por meio dos olhos de uma religião, mas com o olhar daquele que é filho de Deus, daquele que é filha, daquela que é filha de Deus, com esses olhos. É o seu Pai falando com você, te dando instruções maravilhosas. Mateus 5,17. Olha o que Jesus falou. Não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim anular a lei, eu não vim cancelar a lei. Eu não vim tornar a lei sem efeito, não é isso que eu vim fazer. Não pensem que eu vim revogar a lei. Ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Isso é muito importante. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. As profecias se cumpriram nele e vão se cumprir ainda na volta dele, porque ele ainda não veio, a segunda vinda dele. Todos os acontecimentos que os profetas profetizaram irão acontecer. Ele continua dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então não terminou no Pentecostes. Tem história para frente. Já aconteceu a Páscoa, já aconteceu os pães asmos, já aconteceu as primícias, já aconteceu Pentecostes. Ainda falta 3 festas. Já se passaram 4 das festas judaicas. Porque são paralelos. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, a Páscoa foi instituída quando teve um julgamento sobre o Egito. E a última praga. Se você, faraó, não deixar o meu povo ir, o primogênito de cada família irá morrer. E foi o que aconteceu. Choro sobre todas as casas do Egito, choravam e pranteavam. O primogênito morreu de cada família, menos no arraial de Israel. Porque havia um sangue na porta que guardou cada família de Israel. O sangue tipificava o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquela noite eles comeram pães asmos, sem fermento. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Nós somos uma massa nova, sem fermento, sem religiosidade. Porque fermento contamina, cresce, destrói. Fermento da maldade, nós somos pães asmos, sem fermento. Jesus era o pão asmo. Ele é a Páscoa, a primeira festa instituída, dizendo, ele vai vir. Aquilo que lá em Gênesis, no capítulo 3, Deus mostrou, quando sacrificou aquele animal, ele vai vir. Lá em Êxodo, ele falando a mesma coisa, façam essa festa, a primeira festa. E você, isso vai ser perpétuo, lembrança, geração após geração, se lembrando, ele vai vir, o Cordeiro virá, a Páscoa instituída. E aconteceu já a Páscoa. Já aconteceu a ressurreição. Já aconteceu o Pentecostes. Já aconteceu a descida do Espírito, profetizado em Joel. E falta ainda 3 festas. A última festa é dos tabernáculos, quando Jesus estará reinando neste mundo por 1000 anos, em que ninguém na terra reinou por 1000 anos. Adão não reinou um dia, não completou isso. Isso vai ser cumprido. Jesus virá nessa terra antes de tudo ser destruído e vai reinar 1000 anos aqui conosco. E você tem que saber que você pode se preparar. para reinar com Ele nessa terra, andando em um caminho de santidade, dando valor ao que Ele dá valor, andando segundo aquilo que Ele fala para você. Isso é real, o inferno é real. É só você ler Apocalipse. O último capítulo de Apocalipse fala do lago de fogo, é real, não é uma brincadeira. E nós temos que entender que somos um ser eterno, você é um espírito, você é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo físico para andar nessa terra. Infelizmente, ainda estamos nesse corpo que herdamos de Adão. Mas o nosso corpo será glorificado um dia. É uma promessa e vai acontecer. Foi profetizado, vai acontecer no futuro. Então vamos continuar lendo aqui. Eu quero ler outras passagens. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui ele está falando sobre a impossibilidade dos homens entrarem no reino dos céus por meio de doutrina, por meio da lei. A lei não poderia salvar. Romanos 7, você vê a história de Paulo. Paulo diz lá em Romanos 7, eu quero cumprir a lei, mas tem alguma coisa em mim que não permite, que me impede. Eu tento, eu quero, mas eu falho. O que que tinha dentro de Paulo, dentro daquele que era um judeu, que não o ajudava a cumprir toda a lei? Antiga natureza. Antiga natureza impede o homem de fazer o que é certo. Ele consegue um tempo, mas ele tem uma velha natureza, herdada de Adão. O espírito dele está sem luz, está cego. Pega Marcos 7 comigo. Então ele está falando sobre a necessidade de nascer de novo. Temos que nascer de novo. Marcos, o próximo evangelho. Marcos, capítulo 7, versículo 1. Aqui ele começa a falar de... Jesus tem um confronto com escribas, fariseus, saduceus. Ele tem um confronto aqui com um grupo religioso. Então você vai ver bem o parâmetro da religião aqui. Marcos 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías, está citando os profetas. O tempo todo Jesus cita profecias do Antigo Testamento. Ele veio cumprir isso. Ele falava o que os profetas falavam dele mesmo, mostrando para eles: eu sou aquele que as profecias falaram que um dia viria. Eles estavam tão cegos pela religião, eles não conseguiam enxergar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus não estava xingando a eles. Era uma constatação. Vocês estão cheios de hipocrisia. Porque vocês falam de alguma coisa que vocês e condenam e vocês não praticam. Vocês também não fazem. Então ele fala, vocês estão tentando julgar quando vocês fazem. Também é a mesma coisa. E ele começa a falar, olha só. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta eu falar, eu amo Jesus. Ele fala, aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, ele anda dos meus mandamentos. Não adianta eu falar e chorar, eu sou de Jesus, mas o seu comportamento, a sua vida, diz isso? Que você é de Jesus? Então, é isso que ele começa a mostrar aqui. Porque a religião, ela olha por fora. A religião, ela olha os mínimos detalhes por fora. O que ele está observando? Eles não lavam as mãos. Pensa. Os seus discípulos não lavaram as mãos. A religião, ela pega pontos pequenos. Ela observa aquilo que não tem valor. Ela tenta mudar o homem por fora. Não funciona. Porque tem que mudar a natureza do homem. Nascemos com uma natureza de pecado. E temos que sair da natureza de pecado para ir na natureza de Deus, que é santo. E só tem um jeito para sair de um lado para o outro. Nascer de novo por meio de Jesus Cristo. Não é a religião que vai nos salvar. Ele continua dizendo, em vão, olha a palavra, versículo 7, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Quantas doutrinas de homens nós conhecemos? Muitas. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Quer dizer, você negligencia o mandamento de Deus para guardar mandamentos de homens. Isso é muito sério. Sabe por que é sério? Porque fala de eternidade com Deus. Fala de escolhas. Fala de vida com Deus. Fala de amar a Deus. Descobrir o que Deus pensa. Qual é o coração de Deus. Aonde está a verdade? Existe uma verdade absoluta sobre todas as coisas. Ele continua falando, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vocês ajeitam tudo para parecer que é Deus que está aí. Mas Deus está aí. Mas vocês tentam jeitosamente mostrar que está tudo bem, que está tudo certo, quando não está nada certo. Pois Moisés disse-lhe, citando de novo um profeta, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Então, se Moisés disse, olha, você precisa cuidar e honrar o seu pai e a sua mãe. Seu pai e a sua mãe estão passando necessidades, então você vai lá e supre. Mas se você chega para um religioso e fala isso, eu vou ajudar o meu pai e a minha mãe, ele fala, não, primeiro oferta ao Senhor. Primeiro você traga a oferta do Senhor. E vocês usam desses artifícios e vocês dizem, tudo bem, deixa o seu pai e a sua mãe, diga a eles que aquilo que você poderia dar a eles para ajudá-los, você vai entregar na casa do Senhor. Jesus estava repreendendo esse comportamento. Percebe como a religião jeitosamente vai arrumando as coisas? Jesus estava repreendendo a eles. Aí ele fala no versículo 3, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Lembra que os judeus não podiam comer alguns alimentos? Lembra que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Tudo que Deus mostrou no Antigo Testamento, ele tentava mostrar que o homem precisava de um Salvador, que não adiantava ele lavar as mãos, lavar os pés, não adiantava ter todo aquele ritual de purificação. Ele precisava de uma nova natureza. E quando nós aceitamos Jesus, a nova natureza entra em nós. O mesmo espírito de vida que estava em Jesus entrou em você. O seu homem interior, a luz acendeu. Iluminou tudo dentro de você. Hoje você não anda mais em trevas. Você tem a luz da vida dentro, iluminando as trevas do seu coração, para você observar o que está de errado e se arrepender do seu mau caminho. A nossa nova natureza, ela é o próprio 10 mandamentos impregnados. Hoje nós conseguimos seguir cada item dos 10 mandamentos, porque temos uma nova natureza. O que Paulo dizia em Romanos 7, que por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Porque ele estava aprisionado a uma velha natureza. Então ele continua dizendo aqui, Jesus falando. Aí ele fala no versículo 20, e dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então é que dentro de nós é a antiga natureza e nós temos que colocar a nossa carne em morte. Pega Marcos 11, a partir do versículo 15. Aí ele entra na igreja, em um templo. E olha só o que ele vê, que acontece ainda hoje. Nós vemos as pessoas mercadejando, fazendo a palavra de Deus como um mercado. Hoje as pessoas, elas vendem relíquias, elas vendem água benta, elas vendem óleo ungido, pedaços de lenço, elas usam a palavra de Deus como uma mercadoria. E Jesus reprovou tremendamente isso. Então, vamos ler Marcos 11, versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Deus não é judeu. Deus não é Deus só dos judeus. Deus é Deus de toda a terra. Isso é uma outra... É um entendimento que tem que estar no seu coração. Tem muitas pessoas que acham que o judeu não tem que se converter. Que ele já é um povo Um povo escolhido de Deus, que só o fato de nascer judeu vai para o céu. Da onde vieram os judeus? De Abraão. Abraão veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele não era judeu. Deus fez um pacto de filiação com ele. Porque quando Abraão olhou todas aquelas pessoas, os povos ao redor dele, adorando o sol, a lua, a estrela, adorando plantas, animais, ele escolheu adorar o Criador de todas as coisas. Ele amou o Criador. A ponto de Abraão, ele foi a primeira pessoa a crer que Deus ressuscita mortos. Porque ele não tinha dúvida nenhuma. Quando ele foi adorando, dando glória a Deus pela promessa de ter um filho, Isaque. Isaque é o filho da promessa. E quando Deus pediu Isaque para ele, porque Deus disse a ele, você vai ser pai de muitas nações. Olha as estrelas do céu. Conta, você consegue contar, Abraão? Assim serão os seus descendentes. E Abraão creu na promessa. Então o que ele pensou? Bom, eu só tenho o filho, Isaque, da promessa. Se eu matar e imolar o meu filho, Deus irá ressuscitá-lo. Ele não tinha dúvida do poder de Deus, do amor de Deus, da filiação. E nós temos que conhecer o coração de Deus para nós. Por quê? Para o diabo não nos enganar, dizer que Deus não se importa conosco, que Deus traz doenças, que Deus traz derrota financeira, que Deus machuca pessoas. Não, Deus não faz isso. Olhar para Jesus é olhar Deus. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Se você olhar Jesus, todas as pessoas que chegavam até Jesus eram o quê? Curadas. Ele multiplicou pães, saciou a fome das pessoas. Multiplicou o pão, o peixe. Andou sobre as águas. Todas as pessoas chegavam para ele e não fazia nenhum questionamento. Não perguntava de que religião que você é. Você é judeu? De onde você vem? Quem é você? Você é uma prostituta? Você é isso? Você é aquilo? Quem você é? Não. Imediatamente eram curados. Jesus não fazia acepção. Ele curou a todos que foram até ele. Todos que foram até ele foram curados. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus bom. A religião pinta uma imagem de Deus para nós. E essa imagem está dentro de nós, que a religião pintou. É por isso que quando você está orando no Espírito Santo, é Ele com o pincel pintando dentro do teu homem interior a verdadeira imagem de Deus, a verdadeira imagem do Criador. E aí ele continua dizendo aqui, no versículo 17, também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. A religião tentou matar Jesus. Quem matou Jesus foram os sacerdotes. A religião mata a fé. Religião destrói a vida. Doutrinas humanas. E temiam porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Pega Mateus 16 comigo. Vamos voltar um pouquinho. Olha o versículo 5 de Mateus 16. Mateus 16, versículo 5. Estamos lendo a respeito do confronto de Jesus com os religiosos. Eles tentavam mostrar a lei para Jesus. Jesus dizia, eu vim cumprir a lei. Eu não vim destruir porque vocês não podem cumprir a lei, vocês não têm uma nova natureza. E eu sou aquele que abre essa condição para vocês terem a mesma vida que eu tenho, a vida de Deus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Doutrina humana, fermento maligno, destrói a nossa fé. Então tem que ficar muito claro no nosso coração. Olha Gálatas 5. Vamos para Gálatas 5. Glória a Jesus. Olha o que Paulo falou em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ponto. Ele te libertou de todo um padrão religioso que tentava te mudar por fora. Aqui ele estava falando para os judeus convertidos, porque haviam mestres tentando levá-los de volta às práticas, aos rituais antigos. Nós não temos que guardar sábados, nós não temos que guardar os cerimoniais, nem as festas judaicas para sermos salvos, porque nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Eu não tenho que guardar sábado para ser salva. Eu sou salva pela minha fé em Jesus. Eu não tenho que guardar dias santos para ser salva, porque eu sou salva por meio de Jesus. Tem que ficar muito claro no nosso coração. Por isso que meditar na palavra é importantíssimo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E está falando de circuncisão porque era uma prática, era um princípio, era uma lei, era uma sombra daquilo que Jesus viria. Nós somos circuncidados no nosso espírito. A circuncisão acontecia na carne. Mas aceitamos Jesus, Ele é a nossa circuncisão no espírito. Percebem? A correlação do antigo com o novo. Ele está dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão negar a graça, vocês vão cair da graça, vão voltar às práticas antigas da lei. É isso que ele estava tentando dizer aqui, porque esse grupo de judeus convertidos estavam sendo muito combatidos, os mestres da lei tentavam trazê-los de volta às práticas religiosas, que não levava a lugar nenhum. E aí ele fala no versículo, eu vou repetir o versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo? Não é porque você é circuncidado e não é porque você não se é circuncidado. Não é porque você faz a circuncisão ou deixa de fazer. Não é isso. É Cristo, o Salvador. Então, tudo, ele é o centro da Bíblia de Jesus. Por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Cristo é o centro. E é isso que o diabo odeia, ele tenta ofuscar isso. E tenta tirar isso do coração do homem, através de enganos. Jesus é o centro de todas as coisas. Versículo 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem, orando em línguas, lendo a palavra, meditando, mortificando a carne de vocês. O que foi que aconteceu com vocês? O que é que está impedindo vocês de continuarem andando no caminho da santidade, da verdade, da graça? Esta persuasão, ele fala no versículo 8, não vem daquele que vos chama. Esse tipo de persuasão não vem daquele que te chama. Olha o versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra do fermento dos fariseus? Jesus disse para os discípulos, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento da religião. Pega 1 Coríntios comigo, volta. Capítulo 5. Glória a Jesus. Paulo fala aqui também aos coríntios. Doutrina errada no meio da igreja. Doutrina errada mata as pessoas, destrói. Salvação se perde. Deus quer que você cresça nessa graça maravilhosa. Você não está sozinho. Então pensa, quantas pessoas Deus quer usar a sua vida para levá-los para o céu. Quantas pessoas Deus quer te usar para que elas possam chegar no céu. Porque elas vão olhar para você, vão olhar para mim. Nós somos uma carta lida. Uma carta lida. Eu não preciso de recomendação de ninguém. Aí que está. A religião dá cartas de recomendação. Para você entrar, fazer parte de uma religião, você tem que ter uma carta te indicando. Da onde você vem? Tem que ter uma carta dizendo que você foi batizado. Cadê teu certificado de batismo nas águas? Você lê lá Atos 2, quando Pedro, cheio do Espírito, pregou naquele dia, mais de 3 mil homens foram batizados. Você acha que na hora ia ter algum certificado? Cadê o certificado deles? Cadê a escolinha para o batismo? Percebe o que a religião faz? Nós somos a carta lida. É por isso que Jesus disse, não adianta você me honrar com a boca. O seu coração está longe de mim. Não adianta o teu certificado de batismo. Não adianta se o seu coração está longe de mim. Porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. É batizado nas águas? Sim. Por quê? Porque é um mandamento. Isso é prazeroso. É o entendimento. É o mergulhar, morrer com Cristo e sair das águas ressurreto. É um mandamento. Não é de homens, é bíblico. Então, nós seguimos a Jesus. E aí entra o fermento da religião. Não, o batismo é por aspersão. Não é por imersão. Não, nós podemos batizar crianças, bebês. Mas bebê, aceita Jesus? É só vocês lerem a Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, o coração aberto, para ser ensinado pela verdade, vocês serão ensinados pela verdade. Porque está escrito, está tudo escrito aqui. Não tem nada fora do contexto. Olha 1 Coríntios 5, versículo 6. Paulo repreendendo, exortando a igreja de Corinto que tinha impureza no meio deles. Tinha um líder andando com a madrasta. E ninguém falava nada. Deixava ele continuar na liderança. E todo mundo sabia. Era errado. Como fornicação é errado. Tem muitos jovens na igreja que estão cantando no louvor, estão fazendo uma porção de coisa e parecem tão perfeitos por fora, tão educados, mas estão em fornicação. E a Bíblia diz, não vai entrar no reino. Fornicários não entram no reino. E se morrerem, sem se arrependerem, aonde eles vão parar? Se no reino, nos céus, não entra fornicador, não entra mentiroso, não entra homicida. Está escrito. Por isso que um dia fomos assim, mas fomos lavados no sangue. Nos arrependemos. Tem uma palavrinha chamada arrependimento. Que tem que ser falada no meio da igreja. Não é a minha aparência exterior. É andar na obediência por amor. Está escrito. É só você ler a Bíblia. Está lá. Olha o que Paulo fala aqui. Não é boa a vossa jactância, não é boa a tua vaidade, não é coisa boa você andar vaidoso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia. Que fermento é esse? Está se referindo a levar a sua vida como você quer. Eu levo a minha vida do jeito que eu acho. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Estou na igreja e tudo bem, eu sou pastora. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Isso é fermento maligno. Fermento da maldade e da malícia. Tem que ser lançado fora. Porque a minha vida foi comprada por um preço que ninguém poderia pagar. Pela vida de Jesus. Pensa, existe um novo céu, uma nova terra para nós. Tudo que nós estamos vendo vai acabar um dia. E Ele preparou uma nova terra, um novo céu para nós. Existem coisas extraordinárias, maravilhosas, que nós nunca imaginaríamos que um dia poderíamos ver. Nos aguardando no futuro. Está tudo escrito na palavra. Essas profecias vão acontecer no futuro. E é para você e para mim. Estaremos um dia nesse lugar. Mas a escolha é sua. E você vai trocar essa vida maravilhosa por prazeres passageiros. Porque você não quer mortificar sua carne. Porque você quer agradar a homens e não a Deus. Pensa um pouco comigo nessa noite. Aí ele fala. Vou repetir, por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asnos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, e está fazendo uma separação, uma divisão aqui. Estou dizendo para você não andar, porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no pecado. O que o mundo chama de certo, que você pode fazer, que é legalizado, o mundo está legalizando o pecado. Deus diz, é pecado, não vai entrar no reino dos céus, se você continuar andando nesse caminho. Por isso temos que nos arrepender. Primeiro a João, capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Arrependimento verdadeiro. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o mal feitor. Expulsa a doutrina, o fermento. Ele fala do fermento maligno. O problema era aquele líder andando e todo mundo achando era um fermento maligno. Porque qual era a doutrina errada que esse homem estava andando e lançando no meio da igreja? Que com o meu corpo eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. É por isso que ele fala, maldade, fermento da maldade e da malícia. Levar a vida como deseja. Levar a vida na carne, fermento maligno. Doutrina errada. Sede santos, porque eu sou santo. Isso é um padrão para nós cristãos, filhos de Deus. Não concordamos com a vida errada dos nossos filhos. Por isso nós oramos, nos posicionamos em fé. Porque você ama teu filho, você quer que o teu filho se perca por toda a eternidade? Você acha que ele está certo? Você tem que ler a palavra e orar pelo teu filho, orar pela tua filha, para que eles andem no caminho da santidade. Eu termino com Judas, penúltimo livro da Bíblia. Eu quero trazer à memória a importância de você se firmar na salvação, na rocha. Porque tem muita doutrina errada. Nós não concordamos com as doutrinas erradas. Por isso conhecemos a palavra. Porque Judas fala para pessoas, se refere a pessoas que perderam a salvação e que continuam pregando como se fossem salvas. Já perderam a salvação, mas continuam pregando como se fossem salvas, mas não são salvas. A carta é curtinha, lê para você ver. Quando ele fala, ai deles, quando fala, ai deles, dizendo, se referindo às pessoas que já perderam a salvação e continuam ministrando. Vou pegar o versículo 3, eu vou ler o versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, não aos ímpios, aos santos. Aqueles que são nascidos de Deus, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma postura. Deus nos chamou para andarmos em santidade. Então a palavra dele diz o tempo todo que não é de uma religião que eu preciso. Eu preciso de Jesus. Não é ela que vai me salvar. Ela pode tentar o máximo e me mudar por fora. Mas tem que mudar por dentro. E para mudar por dentro, tem que ter uma nova natureza que só Jesus pode nos dar. Amém?